Aula 1, ética. Ponto 1, da Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil é uma entidade com personalidade jurídica própria e forma federativa. Presta um serviço público e tem como finalidades, artigo 44 do Estatuto. Ponto A. Defender a Constituição Federal, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social, sempre lutando pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento das instituições jurídicas como um todo. Ponto B. Promover com exclusividade a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em todo o Brasil. Sendo assim, muito importante lembrar que a OAB não tem qualquer subordinação para com o Estado, nem possui qualquer tipo de vínculo funcional ou hierárquico para com a administração pública. Lembre-se que a OAB não compõe os quadros do Estado, ou seja, não faz parte da administração pública direta nem da indireta. Diante disso, a OAB é uma instituição sui generis, ou seja, não é uma autarquia. Também não se confunde com os conselhos de fiscalização profissional. Não precisa realizar concursos públicos para contratar pessoal. Não tem o dever de licitar para comprar e não prestar contas com os tribunais de contas. Entenda que a OAB é um serviço público independente de categoria, ímpar no rol das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro. V. AADIM 3.026 de 2006, relatou o ministro Eros Grau. Vale lembrar que a OAB, por ser um serviço público, goza de imunidade tributária total em relação aos seus bens, rendas e serviços. Vê artigo 45, parágrafo 5º do Estatuto. Em recente decisão, o STF consolidou o entendimento de que compete à Justiça Federal processar e julgar ações em que a Ordem dos Advogados do Brasil, quer mediante o Conselho Federal, quer por intermédio da seccional, figure na relação processual. Recurso extraordinário 595.322, Paraná. Ponto. Para fixar. Ainda os servidores da OAB, aplica-se o regime trabalhista. Logo, por não manter vínculo hierárquico ou ter subordinação com o Estado, sendo uma entidade sui generis, não é compatível o regime estatutário dos servidores públicos, conforme a ADIM 3026. 1.1 Estrutura da OAB. A Ordem dos Advogados do Brasil possui uma estrutura própria em que cada um dos seus órgãos é dotado de competências e atribuições especiais para a efetiva realização de seus objetivos. Compreender esta estrutura é de grande importância para a nossa prova. Diante disso, são órgãos que compõem a OAB: primeiro, o Conselho Federal; segundo, os conselhos seccionais; terceiro, as subseções e as caixas de assistências dos advogados. Ver o artigo 45 do Estatuto. Vejamos o artigo 45. São órgãos da OAB: inciso 1, o Conselho Federal; inciso 2, os conselhos seccionais; inciso 3, as subseções; inciso 4, as caixas de assistência dos advogados. Parágrafo 1º. O Conselho Federal, dotado de personalidade jurídica própria, com sede na capital da República, é o órgão supremo da OAB. Parágrafo 2º. Os conselhos seccionais, dotados de personalidades jurídicas próprias, têm jurisdição sobre os respectivos territórios dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos territórios. Parágrafo 3º. As subseções são partes autônomas do conselho seccional, na forma desta lei e do seu ato constitutivo. Parágrafo 4º. As caixas de assistência dos advogados, dotados de personalidade jurídica própria, são criadas pelos conselhos seccionais, quando estes contratam com mais de 1.500 inscritos. Parágrafo 5º. A OAB, por constituir serviço público, goza de imunidade tributária total em relação a seus bens, rendas e serviços. Parágrafo 6º. Os atos, as notificações e as decisões dos órgãos da OAB, salvo quando reservados ou de administração interna, serão publicados no Diário Eletrônico da Ordem dos Advogados do Brasil, a ser disponibilizados na internet, podendo ser afixados no fórum local, na íntegra ou em resumo. Com a modificação do parágrafo 6º, lembre-se que os atos, as notificações e as decisões dos órgãos da OAB serão publicados no Diário Eletrônico da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito cuidado, que o Tribunal de Ética e Disciplina não é um órgão autônomo na estrutura da OAB. Agora vamos entender cada um desses órgãos. Ponto A. Conselho Federal, artigo 51 ao 55 do Estatuto. O Conselho Federal é dotado de personalidade jurídica própria, tem a sede na capital da República, ou seja, Brasília. Sendo o órgão supremo da OAB, o Conselho Federal é formado pelos conselheiros federais, integrantes das delegações de cada unidade federativa e dos seus ex-presidentes na qualidade de membros honorários vitalícios. Vale lembrar que cada delegação é formada por 3 conselheiros federais. Lembre-se que os ex-presidentes não possuem o direito ao voto, têm somente o direito à voz nas sessões. Nas deliberações do Conselho, vale ressaltar que o presidente tem apenas o voto de qualidade, ou seja, se necessário, votará para desempatar. Dentre as competências do Conselho Federal, podemos destacar dar cumprimento a efetivas finalidades da OAB, representar em juízo ou fora dele os interesses coletivos ou individuais dos advogados, valer pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da advocacia, representar com exclusividade os advogados brasileiros nos órgãos e eventos internacionais da advocacia, editar e alterar regulamento geral, o Código de Ética e Disciplina e os provimentos que julgar necessários, intervir nos conselhos seccionais, onde e quando constatar grave violação desta lei ou do regulamento geral, desde que tenha prévia aprovação por 2/3 das delegações, garantindo o amplo direito de defesa do conselho seccional, objeto da intervenção. Além de, uma vez aprovada a intervenção, nomear diretoria provisória por prazo determinado. Julgar em grau de recurso as questões decididas pelos conselhos seccionais nos casos previstos neste Estatuto e no Regulamento Geral. Elaborar as listas constitucionalmente previstas para o preenchimento dos cargos nos tribunais judiciários de âmbito nacional ou interestadual, com advogados que estejam em pleno exercício da profissão, vedada a inclusão de nomes de membros do próprio conselho ou de outro órgão da OAB. Ajuizar ação direta de inconstitucionalidade de normas legais e atos normativos, ação civil pública, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção e demais ações cuja legitimação lhe seja outorgada por lei. Muito cuidado que o Conselho Federal pode editar os atos administrativos da OAB, mas não pode alterar o Estatuto da Advocacia, pois esta é uma lei federal e depende da atuação do Congresso Nacional. O Conselho Federal possui uma diretoria, sendo esta composta por um presidente, vice-presidente, de um secretário-geral, de um secretário-geral adjunto e de um tesoureiro. O presidente exercerá a representação nacional e internacional da OAB, cabendo a ele convocar o Conselho Federal, presidi-lo, representá-lo, ativo e passivamente, seja em juízo ou fora dele. Ainda nas deliberações do Conselho Federal, os membros da diretoria votam como membros de suas delegações, cabendo ao presidente apenas o voto de qualidade e o direito de embargar a decisão, se esta não for unânime. Nos termos do artigo 152 do Regulamento Geral Medalha Rui Barbosa, nos termos do artigo 152 do Regulamento Geral, a Medalha Rui Barbosa é a comenda máxima conferida pelo Conselho Federal às grandes personalidades da advocacia brasileira. Lembre-se que a medalha só pode ser concedida uma vez no prazo do mandato do Conselho e será entregue ao homenageado em sessão solene. Por fim, vale lembrar que a Conferência Nacional dos Advogados é o órgão consultivo máximo do Conselho Federal, reunindo-se trienalmente no segundo ano do mandato, tendo por objetivo o estudo e os debates das questões e problemas que digam respeito às finalidades da OAB e o congressamento dos advogados e ao congressamento dos advogados. Sendo assim, são membros das conferências os efetivos. Desculpa. Sendo assim, são membros das conferências os efetivos, sendo os conselheiros e presidentes dos órgãos da OAB presentes, os advogados, os estagiários inscritos na conferência, todos com direito a voto, e os convidados, ou seja, as pessoas com que a comissão organizadora conceder tal qualidade, sem direito a voto, salvo se for advogado. Conselho Seccional, ver o artigo 56 ao 59 do Estatuto, são dotados de personalidades jurídicas próprias e possuem jurisdição sobre a área territorial dos Estados-membros ou do Distrito Federal correspondente. O número de conselheiros de cada seção será proporcional ao número de inscritos, mínimo de 30 e máximo de 80, sendo que cada conselheiro terá o direito à voz e a votar nas deliberações. Serão membros honorários, vitalícios, os ex-presidentes, uma vez que estes somente terão direito à voz nas sessões, o mesmo sendo válido para o presidente do Instituto dos Advogados local. Dentre as competências do Conselho Seccional, podemos destacar criar as subseções e as caixas de assistência dos advogados, julgar em grau de recurso as questões decididas por seu presidente, por sua diretoria, pelo Tribunal de Ética e Disciplina, pelas diretorias das subseções e das caixas de assistência dos advogados. Entre parênteses, o Conselho Seccional é o primeiro grau recursal da estrutura processual da OAB. Fixar as tabelas de honorários, válida para todo o território estadual, realizar o exame da ordem, decidir os pedidos de inscrição nos quadros de advogados e estagiários, determinar com exclusiva idade critérios para o traje dos advogados no exercício profissional, definir a composição e o funcionamento do Tribunal de Ética e Disciplina e escolher seus membros. Muito cuidado, que o exame de ordem é unificado em todo o território nacional, cabendo regulamentação pelo Conselho Federal da OAB. Dessa maneira, os conselhos seccionais possuem a atribuição de realização, nunca de regulamentação. Subseções. Ver os artigos 60 e 61, ambos do Estatuto. Pode ser criada pelos conselhos seccionais, sendo parte autônoma destes. Cada subseção pode abranger uma área equivalente ao município, mais de um município, parte de um município e também da capital do estado. Vale lembrar que a criação de subseções depende da existência de, no mínimo, 15 advogados lá estabelecidos profissionalmente. Caso exista mais de 100 advogados, a subseção pode ser integrada. Também pode ser um conselho em número de membros fixado pelo conselho seccional. Dentre as competências das subseções, podemos destacar dar cumprimento efetivo às finalidades da OAB, representar a OAB perante os poderes constituídos, instaurar e instituir processos disciplinares para julgamento pelo Tribunal de Ética e Disciplina, receber pedidos de inscrição nos quadros de advogados e estagiários, instruindo e emitindo parecer prévio para decisões do Conselho Seccional. Tenha atenção na leitura do artigo 50 do Estatuto, pois foi objeto de interpretação conforme a Constituição Federal. Assim, a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal foi no sentido de que os presidentes das seccionais ou subseções, para exercer o direito previsto no artigo 50 do Estatuto, deverão motivar o pedido e demonstrar a vinculação com as finalidades do Estatuto e da própria OAB. Esse é o artigo 50. Para os fins desta lei, o presidente do Conselho da OAB e das subseções podem requisitar cópias de peças de autos e documentos a qualquer tribunal, magistrado, cartório e órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional. As caixas de assistência dos advogados. Artigo 62 do Estatuto. Conta com a personalidade jurídica própria, podendo ser criada pelo Conselho Seccional, que possua mais de 1.500 inscritos. A grande finalidade da Caixa é de prestar assistência aos inscritos no conselho seccional e que a que estão vinculados, quer seja através de benefícios, convênios, etc. Sua diretoria é formada por 5 membros.